Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 48. Com a chegada de Teobaldo, Branca e o Coruja separaram-se instintivamente, enquanto aquele, tirando da algibeira o seu revólver, precipitou-se sobre o amigo. A mulher lançou-se entre eles, tentando desviar o tiro, mas a bala partiu e foi cravar-se no calcanhar esquerdo de André, que caiu, amparando-se à parede. Fizeste mal, disse a vítima com um gemido. E Branca, soltando um grito, reclamou para o outro. Desgraçado. Acaba de ferir o salvador da sua e da minha honra. Expliquem-se. Branca apresentou-lhe as letras do Aguiar e acrescentou. Já que o senhor assim o quer, saberá tudo. Fiz o possível para não lhe falar em semelhante. Vejo, porém, que era muito mal empregado meu escrúpulo. Deixemos-nos de palavras e venham os fatos. Quero a explicação do que acaba de se passar aqui e quero saber a razão por que essas letras se acham em seu poder. Estas letras aquele pobre homem resgatou-as ainda há resgatou-as. Porque assim era preciso, como aliás já o senhor sabia. Mas afinal, por que era necessário resgatá-las? Pelo simples motivo de que o seu amigo Aguiar queria se prevalecer dessa dívida para me obrigar a esquecer os deveres de mulher casada. Será possível? Interrogou Teobaldo. E vencido agora impeblacável olhar da esposa e pelo sereno gesto de perdão que transparecia já no rosto do Coruja. Houve um silêncio.
Oh! Exclamou. Maldito seja ele, correndo a erguer nos braços o ferido.
Não és culpado, disse este. Foi um instante de loucura. Não te incomodes comigo? Isto a dá vale. A detonação do tiro os criados haviam acudido. Coruja foi carregado para uma cama. Descalçaram e banharam-lhe o pé com árnica, enquanto não chegava o médico, que se fora chamar a toda pressa. Teobaldo parecia louco, estava atarantado. E aí vinha do gabinete ao quarto, esmurrando a cabeça, torcendo os punhos, sem encontrar palavras bastantes para se maldizer. É que duas ideias o atormentavam, a de haver ferido o amigo e a de vingar-se do outro. Ah, resmungava de vez em quando, aquele miserável há de cair-me nas mãos, e há de pagar-me bem caro a sua infâmia. Logo que o médico declarou que o ferido não apresentava maior perigo, Teobaldo enterrou o chapéu na cabeça e teria ganho a rua se gente de casa, por ordem de Branca não lhe impedisse a saída. Foi, porém, necessária a intervenção do Coruja para que ele consentisse em ficar. Não saias ainda, pediu-lhe aquele. O médico acaba de dizer que a extração da bala há de ser um tanto dolorosa. Fica para me limares com a tua companhia. Teobaldo compreendeu a intenção de tais palavras e assentou-se resignado junto à cama de André. Entretanto, fez-se a operação logo que a ferida esfriou. Branca, enquanto não viu o Coruja com o pé aparelhado, não se desprendeu do lado dele, cercando-o de desvelos, amigando-o e servindo de ajudante ao médico. Este, apesar das repetidas perguntas lhe fazia a respeito do ferido, não quis logo falar abertamente e só ao despedir-se, disse, confessou que o Coruja havia ficado aleijado, visto que a bala lhe cortara vários tendões do pé, mas que não tinham a recear amputação se não descuidassem de lhe dar o tratamento necessário. Com efeito, durante os dias que a isto se seguiram, era André a maior preocupação dos que moravam naquela casa. Todos os cuidados de Branca lhe pertenciam. Teobaldo, porém, achava-se em terrível estado de inquietação, já porque lhe chegara aos ouvidos a notícia de que o Aguiar havia arribado para a Europa, e já porque as suas circunstâncias não lhe permitiam na voz iam restituir ao amigo o dinheiro de que este se privara por causa dele. Todavia, disse-lhe o Coruja, acho que é para evitares um escândalo à tua esposa. Deves fazer acreditar a todos que o pagamento das letras do Aguiar foi feito por ti e não por mim. Então, quando puderes, me restituirás a quantia. Sem ser necessário que ninguém em além de nós saiba de tais particularidades. Teobaldo jurou que, desse momento em diante, não descansaria enquanto não tivesse obtido o dinheiro necessário para evitar que o amigo ficasse em falta com o banco. Mas o dia destinado à primeira prestação do Coruja chegou, sem que o outro tivesse obtido coisa alguma. E para maior desgraça, André ainda não podia andar em não de muletas. O colégio foi posto de novo em arrecadação e vim vendido em proveito do banco.